E a gente vai falar de um programa muito legal, que nasce no Brasil também, e é uma alternativa, digamos assim, de proteção de patrimônio histórico e cultural, mas também de proteção à natureza. São embarcações naufragadas que agora serão protegidas por unidade de conservação. Isso acontece na costa paraibana, e a gente vai conversar com uma fonte, né, que justamente toca esse projeto, faz com que ele seja, aconteça, é o professor Braulio Santos. Ele é professor, também é doutor, atua na Universidade Federal da Paraíba e conduz esse projeto que a gente vai conhecer mais hoje. Professor Braulio, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de tratar desse assunto tão importante para a nossa costa paraibana, mas também para o país.
Professor, conta pra gente como é que nasce esse projeto, quais são os objetivos, a perspectiva de proteção ao meio ambiente que vem a partir disso.
Veja, o projeto ele nasceu em 2015, né, alinhado com políticas internacionais, nacionais e estaduais também de conservação da biodiversidade em consonância com o desenvolvimento econômico e social local. Né. Há um uso já bastante avançado das piscinas naturais, né, da nossa região, que são recifes naturais próximos à costa. Há também embarcações naufragadas, de extremo valor histórico-cultural, né, e também atividade de pesca artesanal, né, que digamos que abriga, abarca um grande patrimônio cultural na nossa região. E aí, em 2015, nós conseguimos trabalhar em conjunto com o governo do estado e engariar recurso privado também da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e viabilizar esse desejo que era de proteger 10% da costa paraibana. Né? 10%, essa é uma meta global, na verdade, que cada estado poderia fazer a sua, né? E aí o país faria a dele também. E nós conseguimos implementar, felizmente, no final de 2018, saiu o decreto de criação dessa unidade de conservação, né? A área de proteção ambiental naufrágio queimado.
Aliás, leva o nome de uma das embarcações que já está ali nessa área. Professor, vamos contar um pouquinho de história para nós que moramos mais ao sul do país. A gente não conhece muito sobre o que aconteceu, que fez, né, com que essas embarcações ficassem por ali. E por que é tão importante que essa área, né, nasceu então a APA, Naufrágio Queimado, e que é a Área de Proteção Ambiental. O que ela efetivamente faz para toda a região, pensando também em conservação marinha, vida marinha, preservação dos oceanos?
Exato. Veja, a nossa costa, ela é riquíssima em termos de biodiversidade. Isso já é reconhecido pelo governo federal já há duas décadas, né? Uma área prioritária para a conservação de vários grupos. E no caso do naufrágio queimado, né, em particular, nós batizamos o nome da APA, fizemos essa homenagem ao naufrágio, porque ele é raríssimo na história da navegação mundial. Né? Ele leva esse nome de queimado porque ele naufragou devido a um incêndio. Ele fazia o serviço postal entre o Brasil Estados Unidos, em torno de 1873, e foram produzidas duas embarcações na história da navegação mundial com caldeiras retangulares. Essa é uma particularidade que esse naufrágio apresenta. Uma desapareceu e a outra está justamente aqui na nossa costa, a menos de 8 milhas da costa de João Pessoa, né, da capital paraibana. E abriga diversas espécies de peixe, é um mergulho fantástico para ser feito, ele repousa aí a 20 metros de profundidade. A água muito, muito morna, uma água 28 graus, geralmente, quase todo ano, mas com condições de mergulho, principalmente durante o verão, né? Aí de novembro, dezembro, até abril.
Tem também o navio Alvarenga. Eu recebi, inclusive, Braulio, algumas fotos, que as imagens são impressionantes, inclusive o crédito das fotos são teus, eu fico imaginando que você já deve ter feito mergulhos muitas vezes nesse local. Então conta pra gente um pouquinho da história também da outra embarcação que tem ali, e historicamente, pra gente poder ouvir, e como é que é a sensação de ter feito esses mergulhos?
A sensação de mergulhar é fantástica, é quase que um trabalho de astronauta, né? Você se depara com outro mundo, e é um mundo apaixonante, só sabe quem mergulha. No caso do Alvarenga, né, que é uma embarcação tipo Alvarenga, uma embarcação pequena, com mais ou menos 20 metros de comprimento, né, por uns 5, 6 de largura, ao contrário do queimado, que tem mais de 100 metros de extensão. Mas na proa do Alvarenga, na parte da frente dessa embarcação, forma-se aí uma câmara, né, que foi colonizada, acabou sendo colonizada por tubarões lixa, né, que é uma espécie dócil de tubarão, ameaçada de extinção, e que permite um mergulho em contato com esse tipo de animal, né? Um animal muito, muito, muito dócil e que permite, na verdade, com que uma a própria cadeia trófica, né, do ambiente marinho seja preservada. Ele é um predador de topo, ele regula as populações de várias outras espécies e permite também, acaba ajudando, contribuindo para a pesca.
Claro, que bacana ouvir isso de quem conduz o projeto, mas também vivencia essas experiências. Professor, deixa eu perguntar também sobre o diferencial de que essa área, né, de proteção acabou nascendo de uma iniciativa universitária, né? Foi um projeto de pesquisa ou mesmo uma mobilização, é isso que eu queria dizer, entre alunos e professores. Como que isso aconteceu dentro da universidade e acabou reverberando e ganhando esse respaldo?
Nós fazemos parte já, digamos, de uma safra mais nova, né, de que faz pesquisa para transferir o conhecimento para a sociedade, né? A cultura brasileira ainda é de separar o ensino da pesquisa, né? E a gente tem uma preocupação muito grande, tanto aqui como fora, de transformar o conhecimento em algo prático, né? Entregar um produto claro para a sociedade. E no nosso caso é uma extensão universitária na área ambiental. Nós conseguimos mobilizar vários professores do nosso departamento aqui de Sistemática e Ecologia e vincular também programas de pós-graduação em Ciências Biológicas, na Zoologia, em Geografia e montar um time forte, né? Um time comprometido também com a geração de informação de qualidade, que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer nação, né? E a aplicabilidade disso depois, porque nós fizemos a ponte também com os políticos que atuam localmente, porque a ciência a gente pode fazer em escala global, né? Mas a atuação, o produto claro que a gente entrega para a sociedade se faz em escala local. Então nós nos aproximamos de vereadores, de secretários de meio ambiente, de governadores, né, dos prefeitos também, para traduzir essa informação para eles, né? E eles são eles que tomam as atitudes, né? São eles que geram as leis. Então, o decreto de criação que criou a APA, por exemplo, foi assinado pelo governador, né? Mas com base em um processo criado internamente pela Secretaria de Meio Ambiente daqui do Estado.
Interessante. Bom, sobre a questão, já disseste, né, Braulio, que a ideia era poder disciplinar, regrar essas questões de uso e a questão também, esse conflito que muitas vezes pode surgir entre o turismo e a questão da pesca. Então, eu queria te perguntar, a partir do projeto sendo aprovado, da existência dele e que agora realmente é uma área de proteção, o que, que foi disciplinado, o que, que a comunidade ganha e, em especial, essa vida marinha?
Nós estamos na fase de implementação, tá? Tem muitos benefícios, tem benefícios econômicos, sociais e ambientais com o ordenamento dessas duas atividades predominantes na região. Porque existem conflitos turismo, né? Porque existe um turismo de catamarã, que é aquela embarcação maior que leva os turistas às piscinas naturais, mas também existe um turismo interfeito em caiaques, né? Ou estandartes, embarcação não motorizada. Existe o conflito também da pesca artesanal, que é aquela de menor escala, com a pesca industrial, né? Que acaba retirando consumindo muito mais o estoque pesqueiro e deixando pouco para o pescador local, né? Que digamos que desenvolve suas atividades com base no conhecimento mais tradicional, mas que também é importantíssimo para a manutenção das relações sociais e econômicas que nós temos aqui. Então, a ideia, basicamente, é partir para o plano agora de implementação, porque criar a unidade foi criada de uma maneira bem transparente, né? Mas criar é o passo mais simples, digamos, porque o mais complicado é implementar a unidade de conservação, fazer o zoneamento da área, criar um conselho gestor que seja paritário, né, que inclua órgãos da sociedade civil e também órgãos governamentais, né, mas que onde as decisões sejam tomadas de forma democrática e auxiliando de fato o desenvolvimento coletivo, não individual.
Entendo. Braulio, eu fiquei muito curiosa e queria entender um pouquinho mais sobre que tipo de animais, né? Você já mencionou que numa das embarcações acabou sendo como quase que um habitat, por exemplo, do tubarão lixa, mas a gente conhece pouco, a gente sabe que é um animal que está ameaçado de extinção, mas quais são as características, qual é a importância da preservação desse específico animal na biodiversidade dessa costa marinha aí na Paraíba e também da própria tartaruga verde? A gente sabe que tem o projeto Tamar, que funciona muito, seja ele na costa aqui do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, ou também na costa mais norte e nordeste do país, as tartarugas são importantes. Mas que tartaruga é essa espécie de tartaruga verde, por exemplo? Quais são, digamos, as rotinas, né, de como ela funciona para que realmente seja preservada?
Sim, essa é a parte mais interessante, né? Mas eu como biólogo, sou até suspeito para falar. Quando você mergulha, né, quando você tem contato com a água e com os organismos que vivem ali embaixo, você se depara com uma biodiversidade incrível, gigantesca. Nós nos surpreendemos em vários momentos nos mergulhos, porque tem muita formação de recife, né? São recifes naturais, mas que eles estão a 30 metros, a 40, 50, 60 metros de profundidade, você não faz nem ideia do que tem ali embaixo. Nós encontramos uma fauna de pequeno porte, né? Uma fauna de invertebrados, como os corais, as esponjas, né? Diversas cores, diversas formas de vida. Esses organismos, eles formam os recifes, né? Eles vão calcificando e vão formando estruturas que geram recifes. E isso atrai, na verdade, isso acaba de baixo para cima, produzindo e mantendo um sistema extremamente complexo, que redunda com a produção de peixe, de lagosta, né, e de vários outros grupos de biológicos que nós fazemos uso diariamente para alimentação ou mesmo para o turismo, né? E também a gente encontrou também muitas algas, muitas espécies de algas, e o principal carro-chefe, como você bem mencionou, é a megafauna, né? São esses bichos grandes que ainda ocorrem nos nossos oceanos. No nosso caso, a tartaruga de pente, a verde nós encontramos mergulhando como adultas, tá? Mas a de pente é a que desova aqui nas praias urbanas de João Pessoa. Essa é a mais ameaçada do planeta, né? Então está contemplada também com esse projeto. Peixe-boi também visita os recifes rasos, principalmente, também está contemplado. Né? Espécies extremamente ameaçadas, os pequenos cetáceos, como os botos cinzas, os golfinhos, sempre estão por aqui, visitando inclusive os recifes mais fundos. Também temos baleias, né, que é esse grupo conhecido como cetáceo, e além dos tubarões. Né, nós estamos na fase de documentar agora, nós teremos um outro projeto aprovado para citar da continuidade dessa pesquisa, para documentar os principais tubarões que ocorrem na costa, né? Porque o lixo, ele tem um comportamento diferente do tubarão-limão, do tubarão cabeça chata, do tigre, ou do mesmo do tubarão-martelo. Mas todos esses passam por aqui.
Muito legal conhecer tudo isso. Olha, a gente fica encantado, a gente está um pouco mais distante dessa realidade, mas como brasileiro, né, a gente tem mais a que proteger e conhecer essas iniciativas para que a gente também se aproprie enquanto cidadão de cada coisinha, né, cada espacinho que a gente possa de fazer de preservação, também é responsabilidade de todos. Queria agradecer muito, Braulio, pela tua presença, pela tua disponibilidade de contar essa história para a gente e desejar que as coisas se organizem agora ainda melhor, né, de uma forma muito mais organizada para preservar a vida e ter sustentabilidade.
Eu é que agradeço, muitíssimo obrigado, e eu convido a todos aí a assistir um pequeno documentário que nós temos disponível no YouTube, chamado Unidades de Mar, Unidades de Mar. Todos podem ter uma ideia aí da vida marinha que nós temos por aqui e das nossas intenções, né, que é de conciliar o desenvolvimento econômico com a conservação da natureza.
Obrigado, professor, um forte abraço, até a próxima.
Até a próxima.